Antes desse episódio começar, você tem que se ligar que ele faz parte da campanha Hashtag o Podcast é Delas 2021, uma campanha criada para promover a maior participação e promoção de mulheres no podcast. Aproveite e procure pela hashtag nas suas redes sociais para encontrar muitos outros programas. Compartilhe esse episódio com todo mundo que você conhece.
Yuri? Você tá aí? Ué, tinha combinado com o Yuri de gravar um Drops. Mas bom, como ele não chegou, eu vou dando início. Até porque a gente tá no mês das mulheres. E como lugar de mulher é onde ela quiser, hoje o meu lugar vai ser aqui como host do nosso 4 de 15. Então vamos lá! E para fazer as honras da casa, vou começar com uma tocada à la Yuri.
Pessoa, qual a série que eu faço agora, hein?
Garoto, faz 4 de 15 aí.
Olá, pessoas. Vamos para mais um Drops. Rapidinho, onde nós responderemos as suas perguntas. Eu sou Ana Luísa Lopes e no Drops de hoje nós vamos responder... O que é metaborreflexo? Para que a gente consiga entender o metaborreflexo, a gente vai falar de respiração e a primeira coisa que eu gostaria que a gente imaginasse é que as pesquisas relacionadas com respiração durante o exercício começaram a ter atenção mais ou menos na década de 70. E não é fácil fazer as pesquisas com respiração. É umas técnicas assim, do capiroto. Eu vou dar um exemplo. Para que a gente consiga entender qual é a respiração que a gente tem no nosso abdômen ou na nossa caixa torácica, para fazer várias relações com relação à utilização das musculaturas respiratórias e o volume respiratório, a gente precisa colocar um catéter que vai entrar no nosso nariz, passar super invasivo no nosso corpo, precisar de anestesias, enfim, não é fácil. E isso impediu muito naquela época e ainda até hoje é uma grande limitação que a gente tem. Então, já de antemão, eu já aviso que muita coisa ainda permanece na especulação, muitas relações a gente ainda não sabe, mas a gente vai falar aqui do que a gente sabe e a gente vai conseguir tirar boas conclusões disso, garanto a vocês. Então, senta aí, vamos lá! A primeira coisa que a gente precisa entender, então, é que a musculatura respiratória durante o exercício em pessoas moderadamente treinadas, gasta mais ou menos 10% do VO2 máximo. E quando a gente fala de atletas altamente treinados, isso pode aumentar para 15%. E é uma quantidade expressiva, né? Além disso, o diafragma, os músculos abdominais, eles têm capacidade, assim como qualquer outro músculo esquelético, de entrar em processo de fadiga. Mas alguns estudos mostram que quando você faz um exercício, por exemplo, seja pedalando, seja fazendo algum exercício com o braço, né? Exercícios com os membros, essa fadiga é atingida mais rápido. Então, os cientistas começaram a entender que essa fadiga da musculatura respiratória é muito influenciada pelo exercício que eu estou realizando. E ela é influenciada porque se eu estou fazendo outro tipo de exercício, não só com a minha musculatura respiratória, mas com as minhas pernas, os meus braços, isso faz com que o sangue que eu tenho vá para esses músculos para que o exercício aconteça. Então, menos sangue vai para a respiração. E como a respiração, ela é primordial, é função vital, ela é assim, a número um lá na fila do pão. Se ela estiver precisando de oxigênio, o corpo vai pegar o sangue e vai mandar para ela. E aí, o que que acontece? Então, aí a gente traz, então, para a roda o metaborreflexo para explicar isso para a gente. Durante o exercício extenuante, a gente tem o acúmulo de metabólitos, ou seja, a nossa troca gasosa não está sendo mais eficiente, estou precisando de mais sangue para conseguir dar conta disso, mas não estou dando conta. Então, os nossos receptores de metabólitos, por isso metaborreceptores, vão enviar uma mensagem para o nosso cérebro falando que esses metabólitos precisam ser liberados e ele precisa de mais sangue para isso. Com essa mensagem, a gente vai ter uma descarga simpática que vai diminuir a quantidade de sangue que vai chegar nos músculos, por exemplo, das pernas, para a realização do exercício. Então, tem uma vasoconstrição dessas artérias que vão levar o sangue para o exercício, para os músculos responsáveis pelo exercício, fazendo com que a performance diminua e a sensação, a percepção de esforço que a pessoa está fazendo ali naquele momento aumente. E alguns estudos conseguiram identificar essa influência fazendo dois tipos de experimentos. Em um experimento, a respiração ela era auxiliada, então é como se fosse permitido com que mais ar chegasse nos pulmões das pessoas. E eles viram que o exercício conseguiu ser prolongado por mais tempo. Foi possível com que mais sangue chegasse nos membros inferiores. Já na situação contrária, onde a quantidade de ar que chegou nos pulmões foi limitada, então é como se o fluxo de ar fosse dificultado. Esse fluxo de ar dificultado pode ser, por exemplo, eu estou respirando por um pequeno orifício, então eu preciso fazer mais, criar mais trabalho da musculatura respiratória para colocar a mesma quantidade de ar para dentro. Eles perceberam que o exercício era mais dificultado e terminava antes. Então eles conseguiram entender que sim, a musculatura respiratória, o trabalho que ela realiza, influencia na minha performance, porque isso vai influenciar a quantidade de sangue que vai ou não chegar nos meus músculos responsáveis pelo exercício. E a partir daí, foram surgindo várias ideias sobre como o trabalho da musculatura respiratória, como por exemplo o treinamento respiratório, pode ter um efeito ergogênico no exercício. Ou seja, se eu trabalho a minha musculatura respiratória para que ela seja mais eficiente, eu consigo ter uma melhora de performance. E a partir disso, eles foram então desenvolvendo formas de treinar essa musculatura respiratória para que ela se torne potente, eficaz e gaste menos o nosso querido sangue para que ele possa ficar ali preservado e irrigando os meus membros inferiores ou superiores, independente do exercício que a gente estiver realizando. E o que que eles foram desenvolvendo? Existem várias técnicas de treinamento respiratório, eu vou falar uma que é uma das mais famosas e difundidas, principalmente aqui no Brasil, que é quando eu utilizo um equipamento que a gente pode comparar um pezinho da academia. E esse pezinho da academia, o que que ele vai fazer? Ele cria uma resistência para que eu deixe o meu músculo mais forte. Como é que é a resistência desse equipamento? Esse equipamento nada mais faz do que restringir o ar que vai passar na minha boca. Então eu coloco esse equipamento na minha boca e eu consigo abrir ou fechar um orifício que vai passar mais ou menos ar. Isso vai fazer com que eu consiga fazer mais ou menos força para puxar o ar e conseguir assim desenvolver a força e a potência da musculatura respiratória. E a partir daí foram feitos vários estudos em diversas modalidades e eles concluíram que treinamento respiratório ele pode provocar a diminuição no tempo de teste, como por exemplo um contrarrelógio de 20 km ou de 40 km, ou seja, para uma determinada distância, as pessoas que fizeram esse treinamento foram capazes de fazer em menos tempo. Também teve melhora com o aumento do tempo de permanência no exercício até a exaustão, ou seja, quando eles conseguiam ficar mais tempo durante exercícios pesados. Teve também uma diminuição da percepção de esforço durante o exercício, então a nossa PSE, a sensação de que o exercício é extenuante, é desgastante, foi menor. E por último, teve uma diminuição da sensação de falta de ar durante o exercício. Então aquela sensação de que tá faltando muito ar, que é difícil respirar, durante o exercício também foi menor. Esses resultados foram feitos a partir de uma revisão de literatura, então uma meta-análise, né, onde eles conseguiram avaliar os resultados de vários artigos e esses resultados ponderados, né, de acordo com a qualidade dos artigos. Então é isso, chegamos ao fim de mais um Drops. Qualquer dúvida, qualquer ideia, pode mandar pra gente. E eu queria muito agradecer ao Yuri pela oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje. É isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.
Ana, cheguei. Eu parei no caminho para comprar um doce de leite para você e me atrasei um pouco porque... Ana? Cadê você? Ué? Ué, tem um arquivo de áudio gravado aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Ela já gravou o Drops tudo sozinha. Essa menina é demais. Ah, eu vou atrás dela pra ver se encontro ela aqui no estúdio ainda pra agradecer. Ah, peraí. Eu tenho um recado pra você que ficou até aqui o final deste podcast. O pessoal do Evidência vai sortear 2 vagas para o Summit com o tema músculo esquelético, que vai acontecer no dia 3 e no dia 10 do mês que vem, em abril. Então, você tem que estar ouvindo isso na data da publicação. Uma das vagas é para os nossos apoiadores e ainda dá tempo de você se tornar um. A outra vaga é somente para você que ficou aqui comigo e com a Ana até o final. Então, você vai fazer o seguinte. Lá no Instagram do 4 de 15, você vai ver que eu fiz uma postagem com uma interrogação escrito sorteio. Você vai lá, você vai marcar um amigo e você vai escrever eu ouvi até o final. Mas tem que ser exatamente essa frase, eu ouvi até o final. Aí você tem que estar curtindo o nosso perfil, né? Claro, senão você não vai conseguir ver essa postagem. E também curtindo o perfil do Evidência, que vai estar marcado lá na postagem. Só que isso acontece até amanhã. Este programa foi publicado na quinta-feira. E o sorteio vai ser na sexta, no dia seguinte da publicação desse episódio, às 18 horas. Então, eu estou falando com vocês aqui no dia 25, quinta-feira. E amanhã, às 18 horas, eu vou sortear as pessoas que escreveram Eu Ouvi Até o Final, que marcaram um amigo e que curtiram a página do 4 de 15 e a página do Evidência. Só vai participar você que está ouvindo isso até o finalzinho. Combinado? E, como coisa boa sempre vem acompanhada, o professor Marcos Agostinho, que já gravou um podcast conosco, ele está oferecendo um curso de análise de desempenho com Excel para os nossos apoiadores. Então, se você é nosso assinante, ainda você vai ter chance de concorrer esse mês a um curso e você vai aprender a usar o Excel para realizar análise de desempenho. Show demais, né? Agora eu vou correr atrás da Ana para agradecer ela e ver se consigo entregar o doce de leite. Ana! Tá pra ir?